E o Sérgio Mendes aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, nós vamos conversar hoje no CBN Rural da Tarde desta sexta-feira, tarde chuvosa, graças a Deus, com Antônio Carlos Orato, engenheiro agrônomo da Fortigreen, que está fechando a semana num giro lá no meio-oeste, na região meio-oeste americana, praticamente também todo mundo conhece como Corn Belt, o cinturão agrícola, onde se produz e dita todas as tendências mundial das commodities agrícolas. Se a produção americana vai bem, o preço também acompanha toda a evolução. E a gente vai saber do Antônio Orato como está a situação da lavoura americana aí nos Estados Unidos. Orato, boa tarde.
Oi, Sérgio, boa tarde, ouvintes. Então, Sérgio, como eu havia comentado com você, essa região que a gente está visitando agora, os estados da Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota, sofreram muito ano passado com seca, né? Então, isso que nos trouxe até aqui, para entender um pouco como que o produtor reagiu à seca que ele passou. Nós tivemos áreas aí que historicamente colhiam 55 e 60 buchos por acre, e o ano passado colheram 32. Então foi um impacto muito grande na economia da região. E esse ano, Sérgio, a lavoura está boa como nunca. A posição de muitos que nós entrevistamos, que muitos que nós conversamos, nos respondeu isso. Falou, olha, eu nunca tive uma lavoura assim, choveu na hora certa, o desenvolvimento da lavoura veio muito bem, né? Eles acreditam até que vão ter uma super safra nessa região aqui que a gente está. Principalmente, a maior diferença está nas Dakotas, né? Tanto a Dakota do Norte quanto a Dakota do Sul, que sofreu muito ano passado. Então, esse ano, com certeza, vão conseguir recuperar aí quase tudo que perderam ano passado.
Agora, que vocês trazem na bagagem com essas informações? Essas informações para ao desenvolvimento dos negócios aqui no Brasil. O que que isso reflete diretamente no bolso do agricultor brasileiro, Orato?
Olha, Sérgio, eu acho que tem duas questões importantes que a gente tem que analisar hoje e que é outra coisa que nós viemos procurar saber um pouco mais do agricultor aqui. A primeira é essa questão da produtividade. Então, em condições normais, como a gente já tem uma oferta maior, consequentemente, a gente não esperava uma reação muito grande em termos de preços, né? Esses três estados aqui representam quase 20% da área de plantio dos Estados Unidos. Mas eles têm hoje, né, todo mundo está podendo acompanhar aí no noticiário, essa questão com as tarifas da China, né, impostas pela China sobre o grão americano. Toda essa região aqui, ela exporta para a China, cara. Então, toda soja e milho que sai daqui, ela vai para a costa oeste americana e de lá é exportada para a China. O que acontece numa eventual redução desses volumes de exportação? Primeiro, que eles não têm capacidade para estocar tudo isso, né? Porque aqui o produtor colhe e vende. A capacidade, hoje, por exemplo, eles não venderam milho ainda. O milho está estocado, né? Então, agora que eles começarem a colher soja, se toda essa questão com a China não for resolvida até lá, eles vão ter um problema sério de armazenamento. E aí eu acredito que para o Brasil fica um pouco melhor, né? É onde a China tem demonstrado preferência pela soja brasileira nesse momento. Então, eu acho que a gente tem alguns cenários aí que vão se desenhar aí nos próximos 40 até 60 dias.
E o que que o produtor americano, nessas fazendas que vocês passaram aí, qual é a avaliação que eles fazem dessa briga aí, hein, de tarifas aí entre China e Estados Unidos? Eles estão apreensivos, né?
Sim, sim, Sérgio. A gente vai poder reportar isso para vocês aí nos próximos dias, mas nós sentimos isso. Eles estão muito apreensivos, eles esperam que isso se resolva logo, porque como eu falei, como tudo aqui é exportado para a China, eles botam no trem, o trem vai até o porto da costa oeste, em Portland, e de Portland entra no navio e vai para a China. Então, assim, tudo através do Oceano Pacífico, né? Então, a preocupação deles é realmente, e se isso continuar por mais tempo, a hora que eu for colher, Onde eu vou botar minha soja? Onde eu vou armazenar minha soja? Que preço que eu vou ter de soja para vender? Então, realmente, a preocupação deles é muito grande. Quando nós chegamos aqui, eu e o Leonardo, nós achamos que fosse menor. Mas nós conseguimos identificar isso. Eles estão muito preocupados por essa questão de armazenamento e preço daqui a 40, 60 dias, na hora que eles iniciarem as colheitas.
Agora, Zorato, eu tenho aqui um dado onde diz que a condição da lavoura de soja aí nos Estados Unidos, a média mais ou menos, é de que 70% ela está em condição boa para excelente, e no ano passado, nos últimos 5 anos, essa média era de 65%. Hoje tem 86% florescido e na média dos 5 anos, 77%. E 60% formando vagens e a média nos últimos 5 anos, 41%. De fato, a expectativa aí é de uma super safra mesmo, né?
Sim, Sérgio. Eles estão bem animados com a produção. Choveu na hora certa, a temperatura está agradável. Então, assim, eles não têm maiores problemas aqui, eles não têm problema com doença, como a gente tem aí no Brasil, né? Algumas pragas a mais. Mas a forma de condução da lavoura é muito mais simples, né? Eles podem vir a ter algum problema com herbicida aí, que a gente ouviu falar que atingiu mais de 1 milhão de hectares com o dicamba, com uma deriva, isso causou uma fitotoxicidade na soja, mas a gente acredita que chovendo na hora certa aqui, não vai ter problema de produção, e na região que nós passamos, a condição da lavoura está excelente. Eu acredito nesses números aí, eu vi esses números que você falou. Então, a gente acha que é pelo menos isso sim. Então, 70% da lavoura está muito boa.
Agora,
o pessoal espera assim, colher muito bem, principalmente nessa região que sofreu muito com o ano passado.
Aí também tem bastante milho, é?
Tem bastante milho, Sérgio. Principalmente da Cota do Norte.
Uhum.
Da Cota do Norte tem aumentado muito a área de plantio de milho.
E o milho também está se desenvolvendo bem, né?
Está bem também. Está muito boas lavouras. Ontem mesmo nós tivemos com um produtor, ele falou que devido à temperatura e à umidade que ele teve, o tanto que choveu, ele falou que a velocidade de expansão, de amadurecimento dessa lavoura foi muito grande. Ele falou, olha, eu tive essa lavoura formada aqui, não me lembro se ele falou de 50 ou 60 dias, porque o ano passado eu fiquei 80 dias e não tive uma lavoura como essa. Já não chegou a esse ponto de desenvolvimento. E o milho, que é uma planta que responde muito à umidade e temperatura, então, quer dizer, não faltou mesmo, e o cara, eles estão bem animados.
Tá certo, então. Antônio Carlos Zorato, engenheiro agrônomo, fazendo um giro aí pelos Estados Unidos, pela Forte Green, também participando do CBN Rural da Tarde dessa sexta-feira, trazendo aí um panorama, um cenário de como está o desenvolvimento da lavoura de soja e milho nos Estados Unidos. Muito obrigado, viu, Zorato, pelas informações trazidas aqui aos ouvintes da CBN. Uma boa tarde a você.
Valeu, Sérgio. Obrigado aos ouvintes aí. Obrigado pela oportunidade.
Luciana Penha, um bom final de semana para você. Graças a Deus com chuva, né?
Pois é, né?
Não, você que estava meio alérgica aí.
Ah, os alérgicos sofrem, né?
Agora vai dar uma
seco, agora dá uma melhorada, né?
Que bom. Bom final de semana, viu?
Muito obrigado para você também, Sérgio.
Até segunda.